Passemos agora à conclusão de nossos comentários e de nossa intervenção no dia de hoje, no que diz respeito ao parágrafo 13 da Verklärung. Para isso, retornemos ao primeiro período do parágrafo 13, confrontando-o com o segundo período desse mesmo parágrafo, tentando de algum modo explicitar os limites intrínsecos de uma consideração da natureza tão somente segundo o entendimento. De uma consideração da natureza, vale dizer, no âmbito completo do conceito da natureza enquanto sujeito-objeto. Ora, como vimos, Hegel afirmou que Kant reconhece uma natureza. Ele não disse que Kant reconhece a natureza, mas que Kant reconhece uma natureza. Isso enquanto ele, Kant, põe o objeto como um indeterminado. E, evidentemente, apresenta a natureza como um sujeito-objeto. Isso, por seu turno, enquanto ele, Kant, considera a natureza como... considera o produto natural como fim natural. Isso, o primeiro período, com o qual se completa. Adequado a um fim sem conceito de fim. Necessário sem mecanismo. Conceito e ser como idênticos. No segundo período, Hegel diz, ao mesmo tempo, porém, deve esse ponto de vista da natureza valer apenas teleologicamente, isto é, apenas com máxima de nosso entendimento humano limitado, discursivo e pensante. Nesse conceito universal, os fenômenos particulares da natureza não estariam contidos. E aí tem mais coisas. Ficamos aqui sem avançar mais para além nesse período, porque não teríamos como explicitar tudo o que aqui está em jogo para Hegel. De modo que, diz Hegel, através desse modo de consideração humano, nada deve ser dito sobre a realidade da natureza. Quer dizer, o que está se considerando não é a própria natureza, mas um modo, ou um dos modos pelos quais a natureza pode ser considerada. O modo teleológico. O que é que significa isso? Um termo de Kant, aqui discutido por Hegel. Ora, O texto onde Kant discute o problema teleológico é na crítica da faculdade do juízo, mais especificamente na analítica da faculdade de juízo teleológica, onde o nosso filósofo vai afirmar a existência de um princípio do ajuizamento teleológico da natureza em geral como sistema de fins, e vai afirmar o princípio da teleologia como princípio interno da ciência da natureza. Vale dizer, não como princípio da natureza, mas como princípio da ciência da natureza. Embora, portanto, possamos aqui considerar um grande avanço de Kant em incluir a teleologia no âmbito da ciência, em incluir, portanto, a teleologia no âmbito de uma consideração científica da natureza, o que aqui está em jogo para Kant não é o elemento constituinte próprio da natureza no âmbito do seu desenvolvimento teleológico, mas apenas o elemento exterior, portanto, de uma consideração humana acerca da natureza no âmbito de uma conformidade a fins externa, mais precisamente, que é o da conveniência de uma coisa a outra. E aí, diz Kant, somente sob a condição que a existência daquilo em relação a que a coisa é conveniente, imediatamente ou de modo afastado, seja para si mesma fim da natureza, é que pode ser considerada como um fim natural externo. De modo mais claro, tentando colocar isso nos poucos minutos que nós temos aqui, seria então falar de uma conformidade a fins externa das coisas da natureza e, portanto, passar ao largo da justificação do âmbito próprio dos fins internos da natureza, tomada, portanto, como um sujeito-objeto e, portanto, do seu desenvolvimento autônomo enquanto sujeito-objeto. De qualquer modo, na medida, portanto, em que o aspecto teleológico apresenta-se para Kant, aqui, nas palavras de Hegel, apenas como uma máxima de nosso entendimento humano limitado, discursivamente pensante, ou discursivo e pensante, essa teleologia, ela se apresenta como algo externo e, portanto, como ainda subordinado ao entendimento, na medida em que o princípio da teleologia aí é simplesmente um princípio da ciência da natureza e um princípio, vale dizer, um princípio que, de um modo ou de outro, apenas busca organizar aquilo que no âmbito do mecanismo é simples acaso. Ou, a rigor, tem que ser tomado como simples acaso e que, portanto, sem nenhum tipo de palavras de Kant, ajuizamento. Ora, para a pretensão de um Schelling e de um Hegel, isso é muito pouco. Isso exatamente porque, se a natureza é um sujeito-objeto, e se, portanto, o aspecto objetivo no qual a natureza se põe aí é um indeterminado, isso significa que o elemento de indeterminação próprio da natureza tem que ser justamente aquele elemento que faz com que ela, natureza e a inteligência, se apresentem como sendo uma única e mesma coisa. Portanto, que a teleologia da natureza não se apresente apenas no âmbito da inteligência, enquanto essa inteligência considera cientificamente a natureza, mas na própria natureza, enquanto essa se desenvolve a si mesma enquanto sujeito-objeto. Esse ponto, futuramente, tentarei desenvolver melhor, mas, por enquanto, eu o encerro por aqui. Faltando apenas algumas palavras para que fique claro essa passagem também do nosso parágrafo 13 ao parágrafo 14 e seguintes, na medida em que, portanto, uma consideração teleológica da natureza, portanto, uma consideração do produto natural como fim natural, em permanecendo apenas no âmbito de uma máxima, apenas no âmbito de uma consideração meramente humana, deixa intocada a concepção mecanicista da natureza como simples matéria. E, portanto, deixa intocada a subordinação da natureza à inteligência, no sentido de que a natureza aí se apresente como mero fenômeno captado pela inteligência. De onde, portanto, essa própria inteligência não poder desenvolver-se a si própria e afirmar-se a si própria lógico-ontologicamente, sem fazer com que se oponha e ou se contraponha à natureza e, com isso, se limite à natureza, não sendo, portanto, absoluta. De onde, a rigor, a conclusão de Hegel de que também a natureza não pode ser considerada apenas como matéria. Porque, se ela é apenas matéria, não sujeito-objeto, nenhuma construção científica da mesma permanece possível. Construção científica essa para a qual o que conhece e o que é conhecido tem que ser um. E não havendo isso, portanto, permanecemos sempre nos limites do entendimento, sempre nos limites da oposição de uma coisa em si que permanece incognoscível para o entendimento, e do fenômeno daquilo ao qual o entendimento, para conhecê-lo, tão somente impõe sobre ele suas regras formais, mas o que, no frigir dos ovos, não passa de uma simples contingência e de um simples arbítrio do entendimento meramente humano. É isso o que tínhamos para falar hoje a respeito do lugar de Kant aqui no parágrafo 13 da Verklärung e também no contexto da Verklärung como um todo, de modo que, sem uma consideração rigorosa da posição kantiana, todas aquelas posições posteriores a Kant, mas que foram discutidas por Hegel antes da discussão com Kant, permaneceriam intactas e como que uma ao lado da outra, inclusive ao lado da posição schelliniana e da posição hegeliana, sem, portanto, caírem. De modo que era fundamental derrubar a primeira pedra do nosso dominó para que assim as outras pedras também pudessem cair com mais facilidade. Essa primeira pedra é justamente a concepção kantiana da natureza como sujeito-objeto, portanto como de algo indeterminado, e que é sujeito-objeto, produto natural idêntico ou considerado como fim natural, tão somente no âmbito de uma máxima do entendimento humano, sem levar em conta a realidade própria da natureza e que a natureza põe como tal. Nos próximos parágrafos, o 14, o 15 e os outros que vêm, Hegel vai tentar mostrar então em que medida entre a ciência da natureza ou a filosofia da natureza e a filosofia transcendental há, portanto, uma identidade interior onde ambas apresentam o próprio absoluto. Mas isso é assunto para nossos próximos encontros. Um abraço, bom estudo a todos.